Olá, estamos começando mais um CoopCast, o podcast do cooperativismo goiano produzido pelo sistema OCB Goiás. Neste episódio, vamos falar sobre queimadas, um problema que tem assolado diversas regiões do país e que também enfrentamos aqui em Goiás. É um assunto extremamente sério e que exige de todos nós informações, prevenção e, sobretudo, uma reflexão que está acontecendo. Em Goiás, não chove há quase 150 dias em todas as regiões do estado. É uma seca severa que, associada aos ventos de agosto e setembro, às altas temperaturas e à baixa umidade do ar, forma um ambiente altamente inflamável. Seja por erros no manejo de queimadas controladas, por negligência ou até por ação criminosa, as queimadas e os incêndios florestais neste ano já atingiram recordes históricos e afetam a segurança, o clima, a produção e até a qualidade do ar que respiramos, como todos nós temos sentido nas últimas semanas. O Sistema OCB Goiás tem se mobilizado como parte de uma frente estadual de prevenção e combate às queimadas. E uma das nossas ações é a divulgação de informações preventivas e de combate ao fogo por parte das cooperativas agropecuárias, que são numerosas e presentes em todo o estado. E para tirar todas as dúvidas sobre queimadas, nossa conversa hoje será com a primeira tenente Vanessa Furquim, que é oficial de informações públicas da Operação Cerrado Vivo, liderada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Vamos entender mais sobre as causas naturais, incêndios provocados por ações humanas, como prevenir, como combater e como contribuir para a rede de informações que investiga, né, as queimadas e incêndios. Tenente, muito obrigada pela sua presença aqui, pela participação e por falar conosco, com as nossas cooperativas de Goiás.
Eu que agradeço, é um prazer para nós do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás poder falar sobre esse assunto, trazer um pouquinho de informação, e já que é um assunto tão em alta nos últimos dias, né?
Infelizmente, né, Tenente? Bom, vamos começar falando das prevenções, né, de como a gente pode evitar que esse fogo comece, né? Quais são as principais medidas que o Corpo de Bombeiros informa, né, para as pessoas e principalmente para quem trabalha nas propriedades rurais? O que pode ser adotado para evitar que essas queimadas causem grandes problemas em função dessa estiagem, né?
Exato. A gente sempre fala que o nosso carro-chefe é a prevenção. Uma das questões principais que o Corpo de Bombeiros sempre fala é pensar na construção de aceiros. Isso é muito importante no papel preventivo. E vale a gente ressaltar que o aceiro ele precisa ser construído um pouco mais no início do primeiro semestre, ali nos meses de março, abril, maio. Por quê? O aceiro nada mais é do que uma faixa desprovida de vegetação, onde eu tiro toda a vegetação, deixo aquilo no solo mineral, ou seja, na própria terra mesmo, não tem nenhum tipo de vegetação, porque eu começo a proteger a minha propriedade contra qualquer tipo de incêndio, de fogo que venha do ambiente externo e queira entrar dentro da minha propriedade, atingindo a minha lavoura, atingindo os meus bens, meu patrimônio, animais que estão ali presentes.
E quando a senhora fala em aceiro, às vezes a gente pensa também que existem aquelas queimadas que são feitas, né, para atividade rural ali, são comuns essas queimadas. Nesse momento, elas ainda são possíveis de se fazer ou já estão proibidas? Como é que tá?
Já estão proibidas. Na verdade, é uma queima controlada que a gente fala muitas vezes que as pessoas podem fazer isso. Inclusive, quem deseja fazer essa queima controlada precisa ter uma autorização da própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E essas queimas controladas, elas são autorizadas a serem feitas geralmente no primeiro semestre, quando eu tenho uma temperatura menor, uma umidade um pouco mais elevada. Mas agora, para esses meses de setembro, onde nós estamos agora, outubro, realmente já não se pode mais fazer essas queimas.
Ou seja, se isso acontecer, já é crime.
Colocar fogo é crime. Vale ressaltar isso e deixar isso muito bem frisado aí para toda a população.
Qual é o protocolo do Corpo de Bombeiros quando uma queimada é reportada para vocês?
Geralmente, a gente recebe a chamada, nós somos acionados via 193. Tem muita gente que aciona porque esse fogo está começando a entrar na propriedade da pessoa. Então, ela começa a ficar com medo porque ela sabe que esse fogo pode atingir proporções muito maiores e invadir o espaço, a propriedade dessa pessoa. Então, a gente faz toda essa leitura até mesmo para saber como que a gente vai desenvolver uma técnica de combate ali, para saber por onde a gente começa, Qual vai ser a nossa prioridade? Obviamente, sempre a prioridade é a vítima, são pessoas, e depois disso a gente parte para a questão de patrimônio e de bens.
É imprescindível, né? Começa ali e não sabe onde vai parar.
Exatamente. Ainda mais com essa sequidão. Então, nós temos esses fatores, a gente até fala que é fator 30. Temperaturas acima de 30 graus Celsius, umidade do ar abaixo de 30% e ventos acima de 30 km por hora. Então, é um fator 30 que contribui muito para a propagação de um incêndio. Eu falo que esses fatores, eles não causam incêndio propriamente dito, mas favorecem muito a propagação quando esse incêndio já existe.
Como controlar os diferentes tipos de vegetação, né? Que aí a gente tem floresta, tem campo, tem o cerrado, né? Que a gente está acostumado aqui. Como é que vocês orientam essa população?
Exato. A primeira coisa que a gente fala é que as pessoas não devem tentar controlar esse fogo, porque as pessoas não têm o conhecimento, a habilidade, a competência técnica para isso. E a gente vê muitos casos de pessoas se ferindo ou até mesmo morrendo em detrimento de tentar controlar um incêndio desse e não ter essa condição. Então, primeira coisa, o Corpo de Bombeiros, ele atua junto à comunidade, aos proprietários rurais, ensinando esses proprietários também a como dar uma primeira resposta. Porque muitas vezes eu tenho pessoas que trabalham ali naquela propriedade, eu tenho funcionários, muitos têm brigadistas, então são pessoas que são ensinadas a realizar essa primeira resposta até que o Corpo de Bombeiros efetivamente chegue até o local. Então, por exemplo, a gente ensina esse pessoal a confeccionar abafadores. Nós ensinamos esse pessoal a utilizar o soprador também, a adquirir esse equipamento e fazer o uso. Então, assim, precisam aprender a dar essa primeira resposta para que quando o Corpo de Bombeiros chegar, a gente já tenha uma situação muitas vezes bem mais controlada do que se ninguém fizesse nada.
Existe aí equipamentos que o próprio proprietário pode adquirir também, ou esse monitoramento é só feito por especialista?
Na verdade, o proprietário, ele pode adquirir um drone, se ele quiser, porque o drone é um equipamento que nos ajuda muito, inclusive, quando nós temos esse incêndio, ele nos ajuda a identificar o tamanho da linha de fogo, quais são as vias de acesso que eu consigo, se eu consigo chegar de viatura mais próximo a esse incêndio, para que eu possa deixar os meus militares ali, eles iniciem um combate mais próximo. Muitas vezes esses incêndios, eles estão em locais de difícil acesso para nós. Então, muitas vezes, começa ali numa lavoura, numa propriedade rural, mas toma proporções atingindo ambientes onde nós temos serras, morros. E aí fica difícil o combate nessas regiões e, às vezes, a gente tem que esperar a linha de fogo descer para que a gente consiga ter efetivamente acesso a esse foco. Então, é um trabalho exaustivo, cansativo e que requer um preparo físico, mental e psicológico dos militares que estão atuando nessas ocorrências.
A questão climática, ela está propiciando, né, ou provocando essa questão das queimadas, mas a gente já ouviu muitas denúncias, né, de queimadas criminosas, de gente que começou ali por algum motivo ou outro, não sei. Às vezes até acidental, mas algumas criminosas. Que sinais indicam quando ela é provocada ou não?
Na verdade, eu sempre falo que quando a gente chega num local de incêndio, dificilmente tem alguém para dar informações. Geralmente a gente chega, não tem ninguém no local, tá só o fogo lá, não tem ninguém para dar informação. Então, não dá para saber efetivamente se foi alguém que colocou fogo ou às vezes alguém sem orientação mesmo, sem conhecimento, que tentou queimar uma determinada área ali da sua residência, da sua propriedade, e achou que aquilo ficaria tranquilo e não ficou tranquilo. Mas a gente não consegue ter essas informações muitas vezes na hora. Agora, eu sempre faço questão de frisar, infelizmente, a maioria dos incêndios que a gente tem atuado, que a gente tem estado presente, é devido à ação humana mesmo. Infelizmente, eu falo, se não houver uma conscientização do cidadão, da sociedade, das pessoas como um todo, das consequências que essas queimadas geram para nós, infelizmente, nós vamos entrar ano, sair ano e a gente vai ter esse aumento de ocorrências. Porque vale a pena a gente ressaltar também que a gente está falando não só de problemas ambientais, de impactos ambientais, de poluição, de perda da biodiversidade, da fauna, da flora, a gente está falando de impactos socioeconômicos, porque nós temos pessoas perdendo seus bens, seu patrimônio, seu gado, seus animais que estão ali na sua propriedade,
a saúde,
impactos na saúde pública, que a gente está falando de queimada, essa fumaça, ela é carregada de muita fuligem, de muitas partículas sólidas, gases tóxicos.
Quais são os efeitos disso a longo prazo, tenente? Porque a senhora já tem essa experiência de outros anos.
Exato. Ano passado, o ano inteiro, nós atendemos um pouco mais de 8.400 ocorrências. Esse ano, até o presente momento, setembro, nós já atendemos mais de 9.500, ou seja, já foram mais de 1.000 ocorrências, né, a mais, e a gente ainda tem praticamente 3 meses pela frente. Então, é um período bem crítico mesmo, e a gente precisa, de fato, repensar aí algumas questões, né, de ações mesmo do ser humano, das pessoas que precisam se conscientizar sobre isso e ajudar o Corpo de Bombeiros e todos os outros órgãos que têm lutado aí pela essa questão da preservação do meio ambiente. Né?
Quais os canais de contato que as pessoas podem ter, seja para pedir ajuda ou para denunciar?
Na verdade, o Corpo de Bombeiros, ele não é um órgão fiscalizador. A gente não tem esse papel de fiscalização. O nosso papel é mais de execução, de ir lá, controlar e debelar as chamas. Mas a pessoa pode fazer a sua denúncia, por exemplo, tem as agências municipais do meio ambiente, dependendo do município onde a pessoa está, pode fazer a denúncia para esses órgãos ambientais. No caso, nós temos aqui no estado de Goiás a própria Secretaria do Meio Ambiente, que inclusive lançou uma plataforma que se chama INAM, e é uma plataforma onde a pessoa pode fazer a denúncia dentro dessa plataforma, baixando o aplicativo ou pela própria web. E essa plataforma INAM permite que a pessoa coloque fotos, vídeos, inclusive insira a localização de onde está acontecendo aquele incêndio para que o órgão ambiental possa, então, fazer a fiscalização. Nós temos a própria DEMA, que é a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, que vai fazer a investigação. Então, as pessoas podem estar denunciando tanto para os órgãos ambientais quanto na própria delegacia. A própria Polícia Militar muitas vezes está sendo acionada juntamente com o Corpo de Bombeiros, porque a gente vai para atuar no combate e muitas vezes já tem uma própria denúncia de que a pessoa se encontra ali próximo ao local, e a Polícia Militar tem prestado esse apoio a nós também. Então, dá para fazer a denúncia aos órgãos ambientais, à própria Polícia Militar e à Polícia Civil também.
Tenente Vanessa, trouxe muitas informações aqui para as nossas cooperativas, né? Como agir, como prevenir, como pedir socorro. Eu agradeço muito, parabenizo o trabalho de vocês, né? Que tem dado todo esse suporte, que é árduo, né? Em todo o estado. E agradeço a sua participação aqui no Copcast.
Obrigada, a gente está à disposição da Sociedade Goiana 24 horas por dia. Então, como a gente falou, se precisarem, é só acionar, ligar o 93 e a gente vai estar à disposição. E a gente espera aí receber mesmo, em troca, uma conscientização das pessoas, ajudando mesmo a nossa corporação aí nessa luta pela preservação do nosso meio ambiente.
Bom, nós conversamos com a primeira tenente Vanessa Furquim, que é oficial de informações públicas da Operação Cerrado Vivo. Obrigada também a você que nos acompanha aqui no Copcast, o podcast do cooperativismo goiano, produzido pelo Sistema OCB Goiás. Até a próxima edição e muito obrigada.